Norma Urbana Culta, número 104. Inquérito número 276. Identificação do texto. Diálogo entre informante e documentador. Tema 5º. Família, ciclo da vida, saúde. Número do informante, 338. Informante, sexo feminino, 75 anos. Documentadoras, Elza, Mônica. Data, 13 de dezembro de 75. Duração do inquérito, 45 minutos. Localização, pista 1, de 50 a 698 giros. Gravador Sony TC-105, 164.418. Condições técnicas do registro, normais.
E a casa e o marido viveram, graças a Deus, mais de 40 anos, muito bem. Depois meu pai faleceu com 63 anos. E a minha mãe faleceu com 82 anos. Tiveram 21 filhos, 17 homens e 4 mulheres. E hoje somos 10 filhos com família aqui em São Paulo. Todos viveram aqui em São Paulo. Morei numa casa só 50 anos quase. Entre 40 e 50 anos. E quer dizer que durante a minha vida toda, morei em 3 casas. Primeiro onde eu nasci, com 50 anos, depois 20 anos noutra, e estamos há 3 anos nesta casa. Agora a família é muito grande. Tenho meu irmão mais velho, é médico. Hoje está com quase 80 anos. O segundo é engenheiro, foi, quer dizer, da prefeitura, sempre na prefeitura. E o outro é, eu sou professora primária e lecionei 25 anos e meio. Hoje sou aposentada, tenho um casal de filhos, meu filho é engenheiro da prefeitura, Luísa Girardi, e minha filha é casada com um primo e irmão meu. E muito feliz, graças a Deus. A filha tem uma filha, que é freira, missionária, que mora em... Hoje está em Itapaci. Quer dizer, hoje mesmo ela deve viajar para Brasília, para um conselho em Brasília. Meu filho tem 4 filhos, 3 mulheres e 1 homem. E todos estudando. E todos gostam muito de música, porque sou neta de maestro. De modo que a gente aproveita muito para, né, para associar a vida, que é dura em São Paulo, né, com tudo, sobre todos os pontos de vista, com a música, que gostamos muito. Todos tocam em casa. Agora, trabalhei no... Primeiro fui para Olímpia, uma fazenda em Olímpia. Nessa fazenda estive 24 horas, porque não pude parar lá, devido ter só o fazendeiro e 2 capangas, homens, tudo, não tinha mulher. Quem naturalmente ia cozinhar e ia fazer tudo era eu, e além disso, o homem, não, quer dizer, mostrou logo que não era um gentleman. E vim para São Paulo e fui comissionada no colégio em São Bernardo. Trabalhei 1 ano. Depois fui comissionada no colégio católico japonês do padre Guido Del Toro. E trabalhei 19 anos com filhos de japoneses com licença. E, quer dizer, nessa época, gostei muito deles, um povo, para mim, muito bom. Tanto que sou madrinha de uns... Porque havia os batizados e eu era escolhida sempre uma madrinha.
Você poderia contar um pouco dos batizados?
Pois não. Quem fazia os batizados lá, quem dirigia o colégio, era o padre Guido Del Toro. Hoje é falecido. E trabalhava muito para o japonês, muito dedicado. Mas tinha uma coisa, ele, além da parte de português que ele ensinava, né? Tinha que ensinar primeiro a falar, depois de ensinar a ler. E tinha 4 anos do curso primário lá. E eu tinha classe e era diretora administrativa. E fiquei lá 19 anos. Mas trabalhei bastante, gostei muito e sofri muito também, porque foi no tempo da guerra e havia aquela revolta, tanto que procuraram uma vez o padre até para matar, sabe, aquele Shindoremei. Tem fatos tristes mesmo. E havia revolta também entre certos alunos, não eram todos, absolutamente, mas dos alunos contra o Brasil, né? Porque era a guerra e o Japão tinha pedido a guerra e eles não aceitavam, de jeito nenhum. De modo que tive casos lá, de uma vez até um aluno do quarto ano estava fazendo um desenho livre. E ele desenhou um avião. Eles desenham muito bem, sabe, né? O japonês tem aptidão para desenho. Ele desenhou um avião com a bandeira brasileira sendo abatido por um japonês. Agora, calcule a minha situação. E eram grandes, porque não tinha idade, sabe? Era prefeito de catequese e nacionalização. Eu, como diretora administrativa, tive que tomar uma providência, né? Eu ranquei a folha do papel e o obriguei a fazer ao contrário. Ele fez. Mas foi duro, foi muito, foi pesado mesmo para mim lecionar nessa época e tomar conta de uma escola nessa época. Mas graças a Deus sou muito querida por eles. Esse foi deputado que morreu, o João Hirata. Que me queria muito bem pelo trabalho, pelo quanto eu ajudei o padre de Deltório no colégio, né? Esse Yugzig Tamura, Luiz Yugzig Tamura também, que foi deputado, que agora parece que foi cassado. E também trabalhamos muito tempo juntos lá no colégio. E foi uma vida, quer dizer, boa, mas penosa, né? Trabalhei muito. Depois fui para o colégio, para o grupo escolar Oscar Thompson. Aí fiquei, trabalhei 6 anos. Foi 19 até os 25 anos que eu terminei. Aí meus filhos não quiseram mais que eu trabalhasse e me aposentei.
Contato a senhora tinha com as famílias dos alunos?
Tudo, 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 para tudo era ouvido. As famílias eram ouvidas. E vinham ter conosco. Agora, eram muito rígidos com os filhos, né? Os japoneses. Muito rígidos. Pois é, uma vez um menino chegou no colégio com a mão aqui machucada. Depois eu vi outro aluno com a mão aqui, do mesmo jeito aqui assim, machucado. Feito queimadura. Então ele disse: não, quero castigo, que o pai fazia. Acendia prego quente, fazia o menino apertar o prego quente no dedo. Bárbaros, não. Aí eu chamava, eu disse que não fizesse isso, como aqui também, na nuca, sabe que é uma parte muito sensível, né? Eles esquentavam o prego e encostavam na nuca do menino. Quando faziam na cama, ou quando levavam uma nota boa para casa. Veja o que eu vi. Agora calcula o que eu tinha que fazer com esses pais. Então, eu tinha que mostrar para eles, não, que não era possível uma coisa dessa, que precisava ser tudo levado de acordo com a criança. Pois é, uma criança. Era um absurdo o que eu vi, sabe? E diz que um dia lá um aluno, parece que foi, levou notas baixas para casa, o pai enrolou num saco e jogou de uma escada. Eu vi tudo isso, parece mentira, né? Parece mentira, mas eu vi isso, digo isso mas com plena consciência do que eu estou dizendo. É duro, sim, o que eu vi.
existiu alguma cerimônia religiosa, cerimônia da colônia japonesa, um casamento, a senhora poderia comparar?
Eu fui...
Nosso casamento, a cerimônia do casamento?
Igualzinho. Igualzinho. Foi igualzinho. Eu fui escolhida até para madrinha. Porque eu fui madrinha de batismo de muitos japoneses. Tanto que até hoje me cumprimento, tenho presentes de japoneses que não tem conta. Então, de Shimizu e uma porção de japoneses. Mas o casamento deles, por ser feito pelo padre Leotório, era o nosso casamento. Direitinho. Padrinhos, entraram na igreja, festa depois. Só que a comida é muito diferente, né? Porque é aquele arroz branco, sem sal, sem nada, feijão também muito esquisito, uma semente assim, parecia um alpiste, uma coisa muito diferente da gente, a comida. Mas o casamento era feito porque era feito da igreja de São Gonçalo pelo padre Guido del Toro. Não, entre eles, o mais velho era obrigado a sustentar a família. Sempre o filho homem. Tanto que quando nascia uma criança, eles sempre queriam que fosse homem. Porque o filho mais velho é o que sustentava a família até morrer, o pai e a mãe. Como tem hoje, que eu conheço ainda. Sustentam os pais até hoje.
Em caso de ser mulher, a filha mais velha?
Espera o filho homem. Sempre querem um filho homem. E havia tristeza quando nascia os primeiros filhos, mulheres. Queriam que fossem homens para ser o sustento dos pais. Agora, sobre o que...
Algumas festas deles, só poderíamos contar?
A festa é festa comum, porque era dirigida sempre por brasileiros, né? Porque o padre Del Toro era italiano, mas era organizado por nós, professoras, de modo que festas escolares, nós, porque nós estamos sempre debaixo da inspetoria do governo brasileiro, né? De modo que as festas eram festas nacionais, todas as festas eram comemoradas, e as festas religiosas também pelo padre Del Toro, né? Agora, teve o Congresso Eucarístico, também teve um fato muito, quero dizer, doído, mas muito importante, que é, nós organizamos as crianças para irem à Praça da Sé, para a comunhão e assistirem à festa religiosa na Praça da Sé, o Congresso Eucarístico. E todos os alunos disseram que iam, né? Eu era diretora administrativa lá. Então, um dia, diminuindo o número de alunos que iam. Quando foi, vi que aquilo podia ser, por quê? Então, tentei de indagar, né? E eles, como me queriam muito bem, eles contavam as coisas, né? Eles disse, não, nós não vamos porque papai não quer, porque vão jogar uma bomba lá. Então, o que é que eu fiz? Eu chamei uma secretária e disse, olha aqui, Zélia, hoje ela é inspetora federal, Zélia Chagas. Disse, você faz isso, você vai tomar o nome dessas crianças todas que estão dizendo que vai jogar bomba. Porque se vocês estão dizendo que vão jogar bomba, é porque seus pais contaram que vão jogar bomba, né? Que assim a polícia vai lá e vai ver. Aí foi água na fervura. Dois ou três dias depois, a escola inteira tomou parte no Congresso Eucarístico. Mas precisava usar desse ardil, porque era uma coisa muito curioso, sabe, trabalhar com eles. Eles são muito bons, eles são muito obedientes, os pais são muito severos. Agora, dizem muito inteligentes. Eu não sei, não é uma inteligência, não, assim, rara. É o normal. Mas é que os pais puxam muito por eles.
puxam muitíssimo por eles. Os pais são muito rigorosos. Quer dizer, eram no tempo que eu licionei, né? E outra coisa também, teve um caso muito triste lá no Ipiranga, que era um mocinho, porque nós não tínhamos idade, né? Porque era para efeito de catequese e nacionalização. De modo que entravam com 15, 16, 17 anos. E tinha um que não tinha mão. Eu fui, então, indagar. Eles sempre tinham, assim, meio complexado por causa de não ter aquela mão. Então, conversei com ele. Como é você isso, assim, assim? Ele foi dizer, não, isso aqui foi meu pai que cortou. Eu disse, o que é isso? Te foi? Porque a mim eles contavam, sabe? Ele cortou porque eu uma vez furtei um objeto, uma qualquer coisa, e meu pai cortou a mão. Eu fiquei penalizada, porque ele tinha um complexo de não ter a mão direita. Agora veja de que jeito eles são, né? Como eles, quer dizer, eram. Hoje está muito mudado tudo, né? Hoje está muito mudado, hoje eles são muito mais humanos, são muito mais, mas eu vi muita coisa. Como eu tive um embate com, uma vez com um japonês, que por causa dele, eu disse, escute, o senhor é brasileiro? Ele disse, eu nasci em Marília. Por que o senhor não diz eu sou brasileiro? Porque eu percebia que eles não diziam eu sou brasileiro. Eu disse, eu nasci, como quem diz, por um acaso, né? Em registro, Marília. Por que que o senhor não diz? Não, eu nasci em Marília. Digo, não, o senhor diga, eu sou brasileiro. Porque o senhor é brasileiro. De modo que tinha essa parte toda, né? E eu, como sou muito brasileira e muito paulista, de modo que eu lutava com eles, né? Tive muito embate, tive muita briga. Mas, graças a Deus, superei tudo com um jeito, sabe? E assim foi minha vida. Depois trabalhei 6 anos no grupo escolar Oscar Thompson. E aí me aposentei.
Eu sei que há pouco, acho que um mês, a senhora fez uma festa muito grande para a senhora.
Não foi uma festa grande, foi uma festa bem familiar. Foi uma reunião bem familiar.
O pessoal que veio, qual o relacionamento deles
com a senhora? Tudo família, né? Toda família mesmo. Não todos vieram, porque coincidiu que nesse dia, infelizmente, faleceu um amigo muito grande. Foi agora em novembro, 26 de novembro. Faleceu o Dr. Clóvis de Oliveira, que é muito nosso amigo. Ele teve um infarto e faleceu. De modo que meus irmãos estavam cuidando do enterro, da família e tudo isso, porque a família dele era muito pequena. Tem uma filha só, mulher e uma filha. Dona Dina e a Ilá. E essa filha até era casada, morava em Brasília. E de modo que foi, mas familiar mesmo. Eu não queria, sabe? Porque a gente, para convidar um irmão, tem que convidar os outros todos. Me dou com todos eles, com todas as cunhadas, graças a Deus. E com todos os sobrinhos, sou muito querida. Mas tem isso. A família é muito grande. Não, não dá. Ah, para convidar um, tinha que convidar todos. Então, eu tinha feito um contrato com a minha filha, com a minha nora, que só os que tivessem, que pudesse, que tivesse telefonado, que dizia para vir até aqui. E foi isso que aconteceu. Inclusive, estava a Flori, que é muito nossa amiga, porque também, engraçado, aconteceu o fato também com o Flori, né? Não sei se ela contou. Quando houve a guerra, eu sofria muito do fígado, sabe? Eu apanhei a maleita no Guarujá, e fiquei sofrendo do fígado. E eu não podia comer o pão, que era feito só com fubá. E o pai dela, ela era amiga da minha filha. É amiga, é nossa, agora é muito nossa. Tanto que ela disse que eu sou mãe dela. E aconteceu que o quê? Que o pai dela era da intendência do exército, Major Ápio, muito bom homem, sem me conhecer, ele mandava, ou ele mesmo trazia todas as manhãs em casa um pãozinho feito de farinha de trigo, porque eu não podia comer o pão de fubá. Ele soube pela Flori, que era uma meninota, né? Então ele trazia, e eu não o conhecia. Pouco tempo, foi indo, foi indo, foi indo. Um dia ele quis nos conhecer, porque a Flori é muito amiga da Lígia, minha filha. Ele veio em casa, nos conheceu. Depois ele foi fazer a casa dele, o pai da Flori. Foi fazer a casa dele. E meu filho foi engenheiro e meu genro foi o... Ele é desenhista projetista, meu genro. E foi... Ajudou a construir a casa. Infelizmente, o pai da Flori não pôde aproveitar a casa, porque morreu logo em seguida. Acho que mudou e morreu logo em seguida. Bom, os tempos se passaram e a mãe da Flori foi morar no, ia morar uns tempos no interior. Mas a Flori estava estudando. Então a Flori me escreveu um bilhetinho pedindo se podia ficar uns dias em casa. Aí ficou, nem me lembro quanto tempo ela ficou em casa. Foi muito obediente, muito boazinha, muito correta, porque sabe como é uma responsabilidade uma moça na casa da gente, né? E foi assim a nossa amizade que ficou, uma amizade sincera agora. Ficou mesmo uma pela outra, porque eu em agradecimento ao que tinha recebido do pai, para ver como Deus é justo, né? Eu tinha recebido do pai dela o carinho sem me conhecer. Depois eu fui ajudá-la e ia ficar em casa com tudo. E muito obediente, tudo que eu falava ela fazia. E, inclusive com o casamento. É, foi muito... O Pedro, que é hoje marido dela, muito direito, muito correto. Ela tinha um primeiro namorado. Depois apareceu o Pedro, né? E ela dizia, pois é, dona Amélia, mas eu não sei se gosto dele. Eu digo, escute, tudo isso você tem que ver bem antes de casar. Porque a vida é essa, né? Tem que saber, você precisa saber. Ela morando em casa, você precisa saber que vai viver a vida inteirinha com ele, assim, assim. Bom, o que aconteceu? A Flori começou, pois é, ele não é, ele é muito, ele é meio exigente, ele não sei. Ela me dizia, bom, então você veja. Mas eu, sem ela saber, fui com uma amiga, uma colega, professora, e pedi informações dele. Esse senhor era advogado e era professor também. E conhecia muito o Pedro. Então eu fui escondida dela. Porque eu não queria influenciar em nada, absolutamente. Eu queria que partisse de amor para amor, né? Então o que ele fez? Esse senhor que me deu a informação disse, olha aqui, se eu tivesse uma filha, eu não queria outro moço. Não queria escolher outro moço a não ser o Pedro Sena. E... não disse nada a ela. Depois que ela se decidiu, que ela disse que gostava dele, que queria casar com ele e tudo mais, aí então eu disse a ela, eu disse, olha aqui, eu tirei essas informações, foi a informação e foi esta. Ele mora assim, assim, numa pensão, assim, assim, e as informações são as melhores possíveis. Graças a Deus, ela casou muito bem e vive muito bem com ele até hoje.
A senhora lembra da festa do casamento? Dá pra nos descrever?
Não tem, não me lembro bem agora, não. Sabe como foi? Não foi na minha casa mais, porque ela já tinha ido para a casa da mãe dela. Mas são muito felizes, que eu sei até hoje. E por nosso intermédio em casa, né? Mas do quê?
Um pouco para a área de saúde?
Pois não.
A senhora disse que
apanhou uma leita no Guarujá.
A senhora poderia descrever esse tipo de doença?
Pois não.
Efeitos,
a maleita tem períodos, né? O meu era um dia sim, um dia não. febre de até 40 graus. E eu fiz tratamento com quinino. E depois, eu pensei que eu tivesse sarado depois de 1, 2 meses, né? E eu, nesse tempo eu era casada. E eu engravidei do meu filho. E depois de 1 mês de gravidez, aparece a febre de novo. Um dia sim, um dia não, um dia sim, não. Sofri, que só Deus sabe o que eu sofri com a maleita. Porque eu não podia tomar quinino, né? Que eu estava com grávida. E não podia tomar remédio nenhum forte. Quem tratou foi até um médico parente, o Dr. Celestino Burru. E ele disse, não, agora precisamos esperar nascer a criança para o tratamento ser, quer dizer, forte. E, então, ele, depois que nasceu, eu então tinha um medo, né, porque uma criança sendo gerada numa doença dessas, e eu de um dia sim, um dia não, tinha febre, de meio-dia, às vezes, até 4, 5 horas da tarde. Febre de 40 graus. Depois, então eu dizia, vai nascer uma criança doentia, vai nascer uma criança assim, doutor Celestino. Não tem nada uma coisa com a outra. Você vai ver, foi felicíssima, graças a Deus, normal. Nasceu um homem forte, que só vendo. Depois que acabou a dieta, ele então me deu uma injeção de quinino na veia. Foi embora para sempre como é que se diz, a maleita, a febre da maleita. Mas fiquei com cólicas de fígado. Aí sim, aí foi uma coisa horrorosa, porque eu tinha cólica, uma dor na boca de estômago que reproduzia nas costas durante anos. E naquele tempo, então, dizia, isso aí é só operando, a cólica de fígado, só operando a vesícula, não sei o quê, né? Ia no médico, é só operando a vesícula. O que aconteceu? Eu tinha medo de operar, né? E um dizia, opera, outro dizia, não opere porque morre, um opera. E fui ficando com aquela cólica de fígado horrível. Operei depois de quase 15 anos de sofrer. Aí fui operado por doutor... não me lembro o nome dele agora. Me passou. Mas eu lembro já. E graças a Deus nunca tive mais nada do fígado. Nada, nada, nada. Tirei a vesícula com 68 pedras. Cada uma foi uma cólica, calcule. Para ver o que a maleita traz, né? A maleita e o quinino que eu tomei que formou isso.
Além dessas doenças?
Além de... Tive a maleita. Agora tive 2 tumorezinhos nos joelhos. Que diz que é joelho de carola, mas eu não sou carola, não. O médico me cansou. Ele disse, eu não conto, a senhora não conte para ninguém, mas isso chama-se joelho de carola. Foi 2 quistos nos joelhos e tive que operar. Mas graças a Deus também cedeu. Operei o fígado, operei os joelhos, depois tive um quisto aqui também, que disse que foi batida. Esse foi o doutor Bernardo de Oliveira, que operou todas as vezes. E graças a Deus, agora eu tenho meu médico cardiologista, que é promotor aqui funcionar direito, né? Que isso, a gente depois de 60 anos, a gente precisa ter um médico radiologista, né? Cardiologista. E esse é o que eu frequento de vez em quando. Da última vez eu fui, ele disse, pois é, a senhora está enxuta. Eu disse, pô, então melhor.
Doenças, ditas infantis, né? Eu acho que a senhora com uma família tão grande, deve ter bastante casos para contar, assim, disso.
Né? Tem em mim mesmo, eu tive o sarampo e custou arrebentar, sabe? Tive quando era menina, quer dizer, não era muito pequena, não. Devia ter uns 7 anos, 8 anos, eu tive o sarampo. E o sarampo custou arrebentar. E naquele tempo, o médico era, sabe como é, autoritário. Então, meu pai dizia, ele, escuta, ela precisa um remédio para fazer arrebentar o sarampo. Era chá de sabugueiro antigamente, né? E então, meu pai me pôs no banheiro com água quente, tirou, enrolou, foi isso que me salvou. Aí arrebentou o sarampo. Tive sarampo também, tive coqueluche depois de grande. E eu acho que de doença assim, não teve mais nada assim, não. Tive meu filho que teve escarlatina, né? Esse ele apanhou escarlatina, aí deu preocupação. Tratamos em casa mesmo, porque o médico disse, não, como... Separei minha filha mandei para casa das minhas cunhadas, que é da família Sagirardi, meu marido. E ele ficou tratando em casa. Aí sim foi duro, porque a escarlatina tem consequências, né? Rebentou um tumorzinho no assim, embaixo da orelha e outro assim, atrás. E teve que chamar médico para cortar o tumorzinho e tudo mais, por causa da escarlatina. E aí eu acho que...
Normalmente as doenças foram tratadas por médicos.
Por médicos, é. Agora, papai já tinha muita prática, né? De modo que qualquer coisa que meus filhos tinham, ou que os filhos dos meus irmãos tinham, meu pai, com a prática que ele tinha, por causa dos filhos todos que teve, ele já dava os remédios, sabe? Porque papai era muito ativo mesmo. Tanto que meus irmãos sempre diziam, pois é, e sempre dizem até hoje, papai foi enciclopédico, porque ele era professor, foi formado professor na escola normal, ele foi diretor da escola normal, mas e todos os meus irmãos, porque meu irmão mais velho é médico. Qualquer coisa que meu irmão queria, meu pai é que solucionava, sabe? O outro engenheiro, advogado, tudo assim.
Que tipo de medicamento ele dava?
Ele dava não só a homeopatia, como alopatia também. Mas foi a prática, né? Porque com muitos filhos, os médicos vinham dar o remédio e ele, então, quando qualquer coisa nos nossos filhos, ele tratava.
E normalmente onde a senhora compra o medicamento?
Drogaria aqui, pertinho de casa, farmácia, né? É. Agora os meus remédios são só para coração agora, graças a Deus. Minha filha, graças a Deus, é muito forte. Basta dizer que ela está há 36 anos casada. E o marido não viu nenhuma vez dela, ela doente na cama. Os dois são muito fortes, graças a Deus. E de modo que essa coisa de estômago, essas coisas assim, mas coisas simples. Graças a Deus não temos doenças.
Eu já não teria ideia do estoque, né? O que faz parte de uma farmácia? Que tipos de medicamentos que a gente encontra em uma farmácia, hoje em dia e antigamente, por exemplo?
Antigamente era muito mais difícil, né? Qualquer coisa que se queria era só em farmácia e muito distante de casa, porque quando eu nasci na Rua Santa Madalena, aí no bairro da Liberdade, não tinha farmácia perto, tudo era meu pai, basta dizer que meu pai lecionava até 10 horas da noite, e ele vinha com lanterna, porque não tinha nem lampião na rua. Eu me lembro disso. E depois, não. São Paulo é um colosso hoje, né? Mas antigamente, não. Antigamente foi duro. Porque eu vi os bondes puxados a burro. E andei em bonde puxado a burro, quando era menina. Na Rua da Liberdade, né? Que tinha os trilhos e os bondes, de modo que isso, de vez em quando, eu conto os meus aqui. Mas será possível que você viu tudo isso? Eu vi tudo isso. Bonde puxado a burro.
Na realidade, as farmácias vendiam exclusivamente remédios?
Exclusivamente remédio, é. E era difícil, até tinha muito pouco remédio. Muito pouco. Hoje que se toma tanta coisa, tem remédio para muita coisa, né? Eu acho que até hoje é demais. porque hoje os remédios são vendidos com muita facilidade, né? Eu acho que deviam ser vendidos remédios com muito mais rigor, porque eu tenho conhecido casos hoje de remédios para emagrecer, sabe o que estão fazendo, né? Eu tenho conhecido pessoas conhecidas que estão até com fraqueza cerebral por causa de remédio para emagrecer. Tenho até uma moça nossa conhecida que ela fez um regime para emagrecer com um médico, tomou o remédio do médico. Mas depois ela foi comprando o remédio, o médico suspendeu o remédio, ela foi tomando o remédio e hoje está fraca da cabeça. Não uma só pessoa, não. Conheci também a da família Meirelles, que era tem conservatório, que a filha morreu por causa disso. Então, remédio para emagrecer, esses remédios. De modo que eu sou contra essa especulação de remédios, porque a televisão hoje faz tudo, né? E para remédios para emagrecer. Eu sou contra isso, esses. Era muito melhor como antigamente, que era muito mais dureza para comprar. E há remédios que são proibidos, que não podem ser vendidos sem receita médica, mas vendem. Porque
a senhora pode citar algum?
Não sei o nome assim dos remédios, não sei porque eu ouço falar na televisão, eles fazem propaganda, né? E muito não sei mesmo. Tem uns nomes que dizem hoje. E como não interessa a gente, mas eu fico aborrecida porque eu sei de muitos casos, de uns 5 ou 6 casos, de moças que tomam remédio sem prescrição médica e que estão sendo sacrificadas, a saúde sacrificada.
Para ter ideia, como é que é a apresentação desse remédio?
Em comprimidos. Tenho até uma conhecida, uma sobrinha de uma irmã, da minha irmã, que ela está na cama e os médicos dizem que tem manchas roxas no corpo, que ela tomou remédio para emagrecer com prescrição médica. Depois, o médico mandou parar, ela continuou também. Ela continuou, é mãe de 4 ou 5 filhos, está em cima de uma cama, moça, inchada inteirinha e cheia de manchas roxas no corpo. E disse que atacou o sangue, o remédio atacou o sangue. Não devia ser proibido, não devia. É uma coisa que devia. Já houve na Câmara uma discussão sobre isso. E estão médicos combatendo o Estado de São Paulo, que é o jornal que eu leio, que eu gosto muito. E deu que estão fazendo, quero dizer, para ver se conseguem que sejam vendidos só com prescrição médica. Mas são remédios muito perigosos. Eu acho que devia haver. Eu vejo, noto a diferença de antigamente para hoje, né? Porque hoje há uma facilidade de comprar tudo quanto é remédio.
E os tratamentos, a senhora disse que era tratado em casa, não é?
Casa,
Algumas vezes.
Quando precisava, como eu tive também pneumonia quando fui pequena. E esse tratamento foi feito por Dr. Stapler.
Mas ainda em casa, não é?
Em casa.
Quantos lugares a senhora conhece que tratam de doentes?
Eu quero dizer, por visita só. Hospital do Servidor, que eu tive lá, uma pessoa da família. Que mais que eu tive no Santa Catarina, Hospital Santa Catarina, que tive lá com meu cunhado, que padre. E minha cunhada esteve lá, por sinal. Eram dois irmãos, é um caso até digno de ser contado. Ele era padre, porque minha família é família de religiosos. E ele era padre e vivia com essa irmã, solteira também. Ela com 86 anos. Não, ela com 89 e ele com 86. E ele estava doente, precisava ir para o hospital. Por causa da idade também, né? E ela tinha que acompanhar, porque eram dois, mas muito unidos, mas demais. O que aconteceu? Ela foi para o hospital, porque meu filho com a minha filha disseram que ele precisava de tratamento, que o padre Sir Gerard precisava de tratamento. Então ela foi junto. E ela que estava em estado pior, porque ela estava com edema pulmonar. 89 anos, veja bem. Pois ela foi para tratar dele. Ela ficou no hospital Santa Catarina, no mesmo quarto para tratar dele. Que eram dois irmãos unidos demais. Eles todos muito unidos. E o que aconteceu? Ela morreu no dia 3 de novembro. E ele no quarto assistiu à morte dela. Quando ele foi para chorar, o enfermeiro disse: olha, o senhor é um senhor. Não pode? Precisa dar exemplo para a família. Precisa ficar forte. Ele passou a mão no terço, começou a rezar. 3 dias depois ele morreu. No mesmo hospital, no mesmo quarto. De modo que são coisas que a gente, né? Que calam a gente. Ah, foi muito bonita, porque sendo religioso, né, os freiras e padres acompanharam. Foi um enterro muito grande. Saiu do Hospital Santa Catarina. E primeiro foi o dela, no domingo. Ela faleceu, ela foi enterrada segunda-feira, ela morreu num domingo, dia 13 de novembro. E dele foi no dia 7 de novembro. 4 dias depois. Mas foi muito grande o enterro, ele era muito querido, ele já era um senhor, né? E a cúria toda, com todos os padres, freiras, não só do hospital, como dos conhecidos da família, porque a família era muito grande. Foi indo aos poucos, né? Porque a velhice vem, todos nós vamos, né? Mas foi um enterro muito grande, muito bonito. Enterrado na Consolação, né? No cemitério da Consolação. Depois foi a missa de sétimo dia, muito bonita também, muito...